agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio Fiscar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e hoje gostaria já de começar o programa mandando um abraço para ele que está ausente, o nosso amigo encontrincante, o iconoclasta, o iridescente Thierry Viena. E o Cume FM de hoje te leva diretamente para Chamonix, na França. Falei certo, Paulo?
Sim. Mas bem que eu ouvi gente falando de forma diferente, Chamonix.
Porque tem um X ali, um X mudo, né?
Pois é.
E vamos falar sobre nosso assunto predileto, que é comida. Não. Talvez o segundo, né? Vamos falar sobre escalada, galera. Escalada em Chamonix, que também é muito conhecida pelos Alpes franceses. E para falar com a gente hoje, temos aqui no estúdio nosso amigo Paulo Burki. E uma breve introdução do Paulo aqui, ó. O Paulo é doutorando em biologia computacional, montanhista sempre que pode, né, Paulo?
Sempre que dá.
E também é o atual vice-presidente do Cume. Beleza aí, Paulo?
E aí, Kleber, tudo bom? Prazer estar aqui de novo, receber, contar a história, contar a lorota.
E na cinematografia, a Thaís aqui também, que não queria falar hoje.
Não saiu impune. Ela fez um joinha, gente.
Legal, legal. Bom, Paulo, seja muito bem-vindo de volta. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui no Cume FM. E você recentemente teve a oportunidade de ir para os Alpes franceses. Como e com quem você foi?
Pois é, cara. Tive essa excelente oportunidade. Sempre foi um sonho. Quando eu comecei a escalar, meu foco era alpinismo. Eu sempre quis fazer, mas não é fácil, né, ir pra França todo dia.
Pois é.
Mas,
eu mesmo nunca fui nenhum dia.
Pois é. Aí eu consegui conciliar essa vida acadêmica e de escalada. Aí acabei indo para um congresso acadêmico em Basel, na Suíça. E lá, como tudo é perto, né? É logo ali de Minas. Aí acabei dando um pulinho ali em Chamonix, que é o berço da escalada alpina, né?
Que legal, cara, que legal. Mas você foi sozinho? Você conseguiu escalar alguma coisa, alguma montanha? Como é que foi?
Então, como eu fui pro congresso, não é fácil, né? Achar amigo rico pra ir escalar, fazer uma viagem dessa.
É um pouco amigo francês, né?
Pois é. Aí eu acabei tendo que ir sozinho. Uhum. Já que eu tava lá, né, não ia desperdiçar essa oportunidade. Escalar sozinho, não faço isso em casa, muito menos nos Alpes. Porque escalar sozinho nunca é legal, né? Mas tem como. Eu não contratei guia lá, porque eu já tenho alguma certa experiência, tenho uma noção das coisas, e outro porque um guia lá também, e a tabela de preço lá era 1.500 euros um dia. É bem caro lá, mas
lugar,
vale a pena.
É um lugar muito requisitado.
Poxa, lá é, pode-se dizer, o lugar mais procurado pra escalada alpina, pelo menos é o mais famoso, né? Então, assim, lá é a nossa Campos de Jordão aqui.
Entendi. E já que você tá falando do termo escalada alpina, é sempre legal a gente, sempre que surge esse termo, é legal a gente relembrar, né? Sobre os alpinistas. Essa galera que é alpinista é a galera que escala nos Alpes.
Exatamente. O povo usa esse termo pra tudo quanto é coisa, né? Tá escalando, é alpinista.
Pois é, o rapeleiro que desce a cachorra ali em Brotas é alpinista.
Pois é, mas o termo alpinista é os escaladores que escalam nos Alpes, né? Que é uma cordilheira de montanhas que vai ali da, salvo engano geográfico aí, passa pela França, Itália, Suíça e vai até a Áustria, mais ou menos.
Legal.
Então é quem escala nesse lugar, que são montanhas que chegam até 4.800 metros. Então, tem escalada em gelo, em rocha. Mas a galera usa esse termo para tudo quanto é outra coisa, né? Por exemplo, mas existem outros termos similares. Por exemplo, quem escala nos Andes é andinista.
Andinista, cara.
Quem escala no Cuscuzeiro é cuscuzeirista, não sei. Cuscuzista.
Muito bom.
Não sei.
Muito bom. Muito, muito obrigado por lembrar-nos aí. E, Paulo, como é que foi, então, essa escalada em solitário, no caso, né? Uma escalada que se faz sozinho.
Pois é.
Qual o grau dessa escalada? Foi uma escalaminhada? Foi uma trilha? Foi uma travessia? Como é que foi?
Pois é, então. Eu fui pra lá, eu tinha mais ou menos uns 8, 9 dias pra tentar escalar alguma coisa. Então, a primeira coisa que você tem que ter quando vai escalar sozinho é bom senso. Né? Saber as suas limitações, saber os perigos que envolvem você estar sozinho no ambiente desse. Então, justamente pra eu estar sem parceiro, eu escolhi coisas que são bem fáceis. Ainda assim, envolve um risco, mas você tenta minimizar esse risco, né? E Chamonix, particularmente, é interessante para quem tá sozinho, porque mesmo que você queira, você não consegue ficar sozinho lá. É muita gente, cara. É muita gente. Uhum. Eu fiquei abismado, assim. Então, eu escolhi uma das montanhas mais clássicas lá, que foi a Aiguille du Tour.
Que época que foi, só pra gente se situar?
Ah, sim, eu fui no verão, isso foi final de julho, começo de agosto.
Tá, então tava muito bom pra escalar, tá bom?
Sim, é a temporada de escalada alpina, né?
É um verão seco?
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Peguei bastante chuva.
Ah, é? Bom.
Pois é, mas vai muita gente pra lá pra escalar, então basicamente as montanhas são mais conhecidas. É impossível você ficar sozinho, né? Uhum. Então isso já traz uma segurança a mais. Você não está sozinho, mesmo que indo em solitário, né? Uhum. Então, basicamente, eu...
Tem pra quem gritar, assim.
Exato. Porque, por exemplo, a maioria das montanhas lá tem travessia de glaciar. Travessia de glaciar é uma coisa que a primeira regra é não vá sozinho.
Uhum.
Porque você tem gretas que são buracos que ficam escondidos no gelo, né? Uhum. Então você tá andando... Você pisa num lugar, ele quebra e você cai num buraco de 30, 50 metros.
Uhum.
Então sempre tem o risco, todo mundo vai encordado com pelo menos duas pessoas. Mas lugares que tem muita gente, né, todo mundo vai pelo mesmo caminho. Então possivelmente todas as gretas já foram descobertas ali.
Uhum.
E no caso de você cair, a chance é grande de alguém te ver e no mínimo chamar um resgate. Né?
Uhum.
Então já fui até com cadeirinha, não precisei da cadeirinha pra nada, mas...
Uhum.
No caso, né, de cair em algum lugar, já facilita o resgate, pelo menos.
Poxa, que interessante, cara. Então, além disso, assim, tem mais alguma precaução a ser tomada num caso de uma escalada como essa? Verificar o tempo sempre?
Sim,
comida?
Isso...
Levar mais?
Com certeza.
Água? Como é que é?
Com certeza. Um dos fatores cruciais lá foi o clima, o tempo, né?
Uhum.
Porque... As previsões, bom, sempre pode mudar em cima da hora, como até aconteceu lá. Mas, por exemplo, eu tinha planejado muito mais montanhas e o tempo, a previsão era de tempestade.
Uhum.
Simplesmente usei o bom senso de novo. Falei, pô, já é um negócio arriscado.
Uhum.
Vai ter uma tempestade? Não vou sozinho. Uhum. Né?
E a maior parte dessa montanha, que grau que é? Que graduação que você poderia...
Então, você começa com um trekking de umas 3 horas, mais ou menos,
uhum.
até chegar num abrigo.
Uhum.
Que, por sinal, cara, eu tava acostumado com os abrigos da Bolívia, que era só uma casinha no meio do nada, com
tocado
de gente.
Eu ia te perguntar sobre a infraestrutura, como é que é essa estrutura lá?
Pois é, então, eu cheguei lá com essa mentalidade, né? Tipo, pô, deve ser uma casinha lá, apesar do preço já não ser... tão barato, mas quando cheguei lá, cara, é um Ibis Hotel. Falei, que é isso?
No meio da montanha.
Pô, cara, tipo, as coisas chegam lá de helicóptero, na cozinha tem tudo aqueles pratos chiques, não sei o que, cerveja.
Dá pra pedir um petit gâteau lá.
Poxa, cara.
Na França.
Não. Pior que não, nessa parte eu tentei ser roots. Eu levei minha comida, acho que eu era a única pessoa de umas 100 pessoas alojadas lá. É. Acho que fui o único que levei comida e cozinhei lá.
Porque
o resto da galera tava só no restaurantezinho ali. Oh, mas lá era mais limpo do que o hostel que eu tava na cidade.
Caraca, começar. No meio da montanha, pois no meio da escalada.
Demais. É uma infraestrutura... Você não imagina.
Assim, que doideira,
você chegar lá e ter um negócio, um sofazão, assim... Nossa, outra coisa.
Que legal.
E aí você pernoita lá e aí começa a escalada de madrugada, umas 4 horas da manhã, mais ou menos. Aí você faz uma travessia de glaciar de umas 3 horas. Pouco íngreme, chega assim até uns 45 graus, mas precisa de crampon, de piolê. E aí depois tem uma escaladinha de uns 80 metros, mais ou menos, de um terceiro grau.
Terceiro
assim,
grau,
mas,
tá.
Expostinho, assim, bem legal. Bem legal de fazer e...
Pra solando.
Solando, é. Mas assim, é... Bom, se cair não é bom, né? Mas... Sim.
Dá pra rolar.
Mas, é. E aí, cara, cume lá é demais. Cheguei super tranquilo lá. Foi uma montanha bem, bem fácil, assim. Até pra quem tá começando, super recomendo. Lugar lindo demais. E é uma montanha interessante, que você passa pela fronteira da França e Suíça, né? Ela chama... Eu não sei se é por causa disso, ou aquele do tour. Mas você dá a volta. Você entra pela França, você cruza pro lado suíço e escala ela pelo lado suíço.
Que
muito
doideira,
legal.
Cara.
Muito legal. As paisagens lá também são... Animais.
Pô, que bacana. E a gente vai disponibilizar essas fotos aí, galera, pra quem quiser ver no Facebook do Cume, certo, Thaís? E no Instagram do Cume também, aí, ó, quando for pro ar a entrevista, a gente já disponibiliza essas fotos também pra vocês checarem aí o Cume da montanha. Qual o nome da montanha de novo, Paulo?
Aiguille du Tour.
Aiguille du Tour. É.
Agulha do Tour, não sei.
Como é agulha?
Que é? Agulha do Tour, não sei. Como é que é em português?
A gente vai checar essa tradução. Maravilha, pessoal. Bom, hoje aqui no Cume FM estamos entrevistando Paulo Burke, falando sobre a escalada em Chamonix. E como sempre aqui no nosso programa, o convidado é que sugere uma música. Paulo, que som que você tem pra gente aí?
Pois é, cara. Hoje é um som pensando na nossa atual situação da ciência e política no Brasil. É o sentimento que eu tenho.
Highway to Hell?
Quase. É E Agora José.
Solta aí, Gustavo. E Agora José.
E Agora José. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José, e agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora José? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora José, doce palavra, seu instante de febre, sua gula de jejum, sua biblioteca, sua lava de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio agora. Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais José. E agora?
Estamos
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente. E hoje, sem o meu brother Thierry, estamos aqui no estúdio com Paulo Burke falando sobre a escalada em Chamonix. E nossa cinematógrafa Thaís, que tá aí também, dá um oi aí pra gente, Thaís.
Yay!
Ela tinha falado pra eu agradecer o nosso Climber Harrison no lugar do Thierry também.
É verdade, é verdade.
Não pode ficar sem essa, né?
Aí, Thierry, marcando presença aí, cara. Ó. Paulo, e no bloco passado você comentava sobre a infraestrutura lá de Chamonix. Eu queria que você falasse um pouquinho do perfil de alguns escaladores que você encontrou. Como é que é a galera por lá?
Pois é, esse foi um impacto que eu tive também lá. Porque, pelo menos na minha mente, Chamonix era assim, nossa, meca da escalada. Nossa, a cidade inteira é cheia de alpinistas, aqueles caras cabulosos, né? E o engraçado é que tem essas pessoas, mas como a infraestrutura lá é muito boa, até demais às vezes... isso leva muito iniciante pra lá. Eu não esperava por essa. Que basicamente tem montanha que você chega no cume de teleférico. Tem pelo menos acho que umas três lá que você chega de teleférico. Tem uma de 3.800 metros, você chega de teleférico no cume.
Que coisa impressionante.
Pois é. Até onde isso é bom também, eu tenho minhas dúvidas, né? Mas assim... apesar de toda essa infraestrutura, que facilita muito, os abrigos lá são de uma qualidade muito boa. Então, assim, dá um conforto para quem vai. Ainda mais para quem não tem experiência. Mas apesar disso, é impressionante como lá é limpo, cara. É demais, assim. Você vê centenas de pessoas indo numa montanha, você não vê praticamente nenhum lixo.
Incrível, cara, que incrível. E você conseguiu fazer tudo o que você planejou? De alguma maneira, o clima, você falou que choveu, de alguma maneira atrapalhou o seu planejamento? Como é que foi?
Pois é, cara. Eu tinha planejado várias montanhas, todas mais ou menos no mesmo nível, que são montanhas fáceis e tal, mas todas incrivelmente lindas. E também algumas outras coisas. Tem de tudo pra fazer lá. Tem trekking, tem via ferrata, tem escalada em rocha, tem de tudo. Eu tinha planejado duas montanhas, ia pro Domes de Miage também. E fazer uma via ferrata pra dar uma aquecida lá, que parecia muito legal. Mas, infelizmente, o tempo a gente tem que respeitar, né? Na primeira trilha que eu fui lá, já peguei uma tempestade sinistra, já senti o drama já de Caraca. Como é que era. Do nada, vira o tempo e cai uma puta tempestade. E não dá pra brigar com a natureza, né? Tem que aceitar essas coisas.
Sem dúvida. Fantástico! E é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto. Cadê o Thierry pra falar? Dica de mínimo impacto. E aproveitando que o nosso convidado sabe tudo sobre estar na montanha, que dica você daria para os nossos ouvintes montanhistas, então, Paulo?
Bom, primeira coisa, eu não sei tudo. Longe disso. Mas a minha dica de mínimo impacto hoje é até uma coisa que eu venho observando. A gente sempre gosta de levar os nossos amigos... que nunca tiveram esse tipo de experiência para montanha, né? É super legal, muda a vida das pessoas. Mas eu acho que a gente, quando leva pessoas que não estão acostumadas com esse ambiente, a gente é responsável pelo comportamento delas nesse lugar. Né? Então, minha dica de mínimo impacto hoje é prever os impactos que os seus amigos podem causar. Não que eles façam por maldade, alguma coisa. É simplesmente... não está acostumado com esse ambiente, é outra coisa. Então é natural que as pessoas façam coisas que vão impactar. Como, por exemplo, chegar já no lugar com música, que é o que normalmente o povo faz na cidade. O ambiente natural já não é assim.
O cara chega com um boombox.
Pois assim, é.
Rádio dos anos 80 no ombro.
A questão de lixo, de se pode jogar ou não, se é orgânico ou não, né? N questões que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o que eu acho importante é ser a gente que tem um mínimo de conhecimento sobre como se comportar no ambiente natural. A gente leva alguém que não está acostumado a esse ambiente, eu acho que a nossa responsabilidade é passar, fazer um briefing antes com essa pessoa, né? Dar umas dicas e tal, e também corrigir atos durante o passeio ou o que seja, né?
Então, recapitulando aí a dica de mínimo impacto do Paulo, você que tá indo pra montanha aí, ó, sempre ficar ligado, se tá levando uma caixinha de som, vê se não tem nenhum passarinho que mora perto, uma colmeia, entendeu? Porque é a casa desses animais, a gente tem que respeitar, primeiramente, respeitar nossos amigos, e se você tá levando aquele salgadinho de requeijão, tá ligado? Aquele da... Leva a embalagem pra casa também, pois tá? É, sempre leva uma sacolinha pensando no seu lixo.
Por favor.
Beleza? Fica a dica aí.
Não é uma crítica específica a ninguém, hein?
É, se você prefere fandangos, também tá tudo bem. Só leva a embalagem de volta.
É, não é uma indireta pra ninguém.
Bom, vamos lá. Então agora vamos pra nossa dica de livro e de filme. Tem algum livro, algum filme legal, Paulo, que seria legal indicar para os nossos ouvintes?
De livro, cara, também. Eu vou com outro de cunho político, que eu acho que é importante. Quem já leu, relê hoje em dia. Na pegada da música que a gente soltou aí hoje, do Paulo Diniz. Uhum. Né, acho que é importante a gente reler quem já leu ou quem não leu. Por favor, leia. Um livro que chama Revolução dos Bichos, do George Orwell.
Muito bom esse livro, realmente muito bom.
Acho que é uma metáfora muito importante para os tempos que a gente vive atualmente.
Brilhante, genial esse livro.
E o filme, cara, um que eu assisti recentemente, ele é de 2016, é meio que um documentário, na verdade, chama Minimalist. Tem no Netflix. Uhum. E é uma ideia muito legal. Não levanta a bandeira, assim, 100%. Acho que nada radical é bom. Mas é sobre dois caras que começaram a incentivar pessoas a viver de forma minimalista, né? A gente simplesmente não tem excessos. Eles pegam meio que isso ao pé da letra. Vivendo umas casas de um cômodo, super apertado, com pouquíssimas coisas. Acho que isso... Legal pra quem quer, mas não necessário. Mas os excessos que a gente tem na vida, tantos materiais como... não materiais. Achei muito legal pra gente repensar isso. Já terminei já assistindo, já pensando assim, pô, um monte de coisa pra jogar fora aqui
que
em casa.
Que dá pra cortar, né? Que legal.
Isso, cara. Que eu nem preciso.
Que legal. Então fica a dica do Paulo aí, galera, de filme The Minimalist. É um documentário, tá no Netflix.
Netflix.
Eu até vou assistir, fiquei curioso agora. E o livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Só coisa boa, hein, cara. Como FM... sugere, só tem sugestão interessante, cara. Eu preciso de mais tempo pra assistir e ler essas coisas, cara. Paulo, e falando em assuntos importantes, sobre o clima lá na França, lá nos Alpes, você viu algum efeito do aquecimento global, alguma coisa que te chamou atenção, assim?
Cara, infelizmente sim, viu? É nítido, você vê a... Claro que o gelo é uma coisa que sempre está variando, ele aumenta, diminui, mas você consegue ver as marcas das geleiras, até onde elas iam antigamente e onde elas estão agora, né? Então, você vê essa marca muito nítida, e isso não é só lá, aqui nos Andes também está acontecendo, todas as geleiras estão recuando, e isso, além do impacto para a nossa escalada, né? Poxa, não vai ter muito mais gelo para escalar, isso é fonte de água para cidades, isso regula o microclima da região, né? Então, isso impacta de uma forma muito mais profunda do que a gente imagina. E, inclusive, na semana que eu estava lá, uma semana anterior, saiu uma notícia de que um montanhista encontrou um lago a 3.200 metros de altitude, alguma coisa assim, no meio de uma geleira. Isso nunca aconteceu. Essa é uma região que é sempre congelado. Isso não tem água lá em cima. É sempre gelo. E foi encontrado um lago, simplesmente porque teve uma onda de calor absurda na Europa. E isso formou isso, a galera ficou chocada. Ele já congelou de novo, mas... Coisas que estão acontecendo que nunca foram vistas antes, assim. Então,
que viagem, cara.
Pra quem não acredita aí no aquecimento global, dá um rolê nos Alpes.
É, realmente, cara. Então, né, a gente tá falando aí sobre aquecimento global nos Alpes franceses. Eu ouvi uma notícia que até 2025 todas as florestas tropicais terão desaparecido. Mas eu acho que se a gente trabalhar duro, Gustavo, até 2020 a gente consegue fazer isso acontecer. Bom, maravilha.
Piada.
Muito bem, pessoal.
Piada pesada.
Agradecemos imensamente ao meu amigo cumeano, Paulo Burke.
Valeu,
pela
Pepe.
Participação no nosso
Valeu
programa.
Valeu mais uma vez aí. Espero que alguém curta ouvir um pouquinho, ficar um pouquinho com inveja.
Cara.
Não joga inveja em mim, mas é uma coisa que eu super recomendo. E quem puder passar um dia por lá, é surreal.
Muito bem, caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que tenham gostado de mais uma edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Não se esqueça de seguir o Cume nas redes sociais, através do Instagram e do Facebook. Vamos ficando por aqui. Deixo um forte abraço aos nossos amigos que fazem aquela forcinha para sair do sofá e tornar esse programa possível. Fui!
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.